A tecnologia, ela traz alguns benefícios, né? A liquidez atômica, lá, o DVP, né? Você entregar um ativo, recebe, você dá dinheiro e recebe o ativo. Pô, cara, dependendo do que você for fazer, pô, tem o custodiante, tem o liquidante, tem o intermediário 1, tem o intermediário 2, tem o banco, tem o PIX, tem o agente. Cara, é muita gente, né? Na estrutura fica caro mesmo. A tecnologia, ela consegue resolver muitos problemas. Só que você tem que combinar, convencer a turma que vale a pena pular nessa piscina, cair pra dentro.
É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Estou sem a minha dupla do coração aqui. Estou me sentindo um irmão gêmeo, sim, o seu gêmeo, né? Que eu sempre começo a apresentação junto com o Ferrari. Mas participando aqui do Startup Summit, no stand da Invisto, nossa parceira, em parceria também com a Economia SC, para produzir conteúdos para a gente distribuir aí para você que empreende, que tem negócio e que quer acessar ferramentas para mutar a tua rotina. Aqui na mesa comigo, Marcelo Volowski, fundador da Invisto.
Que também é Ferrari, né?
Que também é Ferrari, certo?
Marcelo Ferrari Volowski.
Então ó, pessoal, troquei de Ferrari aqui, né? Troquei de Ferrari aqui nesse episódio. E também o Alexandre Adoli, da Sônica, que é nosso sócio praticamente.
Exatamente.
Aqui,
né? É a terceira vez participando aqui do podcast de vocês.
Isso.
Jogando para a plateia. É um prazer estar aqui. Bacana tudo o movimento que vocês fizeram junto com a Invisto também. É nosso parceiro já faz um tempo.
Sensacional. E recebendo o nosso convidado, Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, para a gente bater um papinho sobre Web3, sobre blockchain, sobre esse mundo louco que as pessoas estão tentando entender, né? A gente até estava falando no começo que a gente tem que tomar cuidado aí para grande parte do público absorver corretamente o que a gente vai falar.
Ô Tota, já falam que o nosso mercado é louco.
Não, pois é.
Na saída.
Tô acostumado já.
Mas é louco mesmo, né? Vou fazer o quê?
Mas é simples, é fácil. Não é tão difícil quanto parece.
Ô, Dimi, mas é legal comentar um fato também, né? Antes de começar a bater um papo, que foi através do Jogando para a Plateia, quando vocês entrevistaram o Alexandre e mais um outro profissional dessa área de Web3, o cara era mais de metaverso, né?
Isso.
Que eu conheci e fui entender um pouco do tema, né? E acabei convidando o Alexandre para dar um pulo lá na Invisto.
Bater um papo.
E a partir daí começou um relacionamento que acabou num investimento feito pela Invisto na Sônica, né?
Cara, isso é uma história incrível, assim. Na verdade, eu e o Ferrari ficamos muito felizes com essa informação, com essa notícia, porque esse é um dos propósitos do Jogando para a Plateia. Então, isso para a gente foi muito impactante, assim, saber.
Sim.
Fica o recado para os empreendedores aí, de maneira geral, né? Se exponham, né? Exponham, falem
sempre
a verdade.
Sempre tem um investidor te assistindo.
E um ponto bem importante, né? No processo, teve muito, muito smart money, tanto do Jimmy quanto do Ferrari comigo. Eu lembro que eu conversava bastante, sim, ainda mais com o Ferrari, a questão do relacionamento, como é que teria a ser. Do Volowski, antes de virar o investidor, ele deu smart money para a gente. Então é isso do ecossistema. Eu falo muito, né, que a força do ecossistema de Santa Catarina, de Florianópolis, né, Santa Catarina, é muito bacana, porque se não fosse isso, realmente a Sônica não existiria.
Isso é sensacional. E, bom, Tota, a gente está aqui te recebendo, você está vivenciando esse ecossistema. Me comentou em off que foi a primeira vez na ACAT, né?
Sim.
Então, o que você está enxergando, assim, o que está acontecendo na tua cabeça olhando tudo isso?
Cara, primeiro, impressionante o evento, né? Gigantesco, uma pancada de startups, e eu descobri aqui que elas rodam, né? Dia aqui, né? Isso. E a turma que está com startup aqui vai mudar todos os dias, 1000 startups, sei lá, vão passar por aqui. E ver a força justamente do ecossistema, né, cara? A gente tem o MB, o Mercado Bitcoin, tem uma ligação, de alguma forma, com o ecossistema de inovação de startups aqui de Santa Catarina, né? O Roberto Agnoni, que é o nosso CEO hoje, ele é aqui de Santa Catarina, né? Já teve, conhece muito bem a CAT, conhece muito bem outros players aqui locais, e enfim, eu tô nessa missão aqui nesses dias que eu tô por aqui, vim para outros eventos, mas acabei vindo para o Startup Summit também, para aproveitar um pouco mais, conhecer um pouco mais e fazer essas conexões, né? Como você falou, você tem que aparecer, seja você um empreendedor, ou seja você um investidor, seja você uma plataforma, você tem que criar essas conexões. Eu sempre, quando eu venho, eu faço bastante evento, né? Então eu sempre venho com uma agenda que eu sei que eu tenho que cumprir, mas eu venho com um bom espaço livre também para as conexões poderem acontecer. Se você vem com a agenda toda tomadinha, não dá tempo da magia acontecer, entendeu? Daquele encontro fortuito, assim, que você nem imaginaria.
O acaso.
E, cara, e gera muito negócio.
É o que aconteceu aqui, né? Esse podcast aconteceu ao acaso.
Exatamente. Mais ou menos
então,
isso.
Então é o que um ambiente como esse permite. Eu queria pegar do ponto de vista do Volosky, né? Que acredita na Sônica e tem a Sônica como parte da Invisto agora. Qual foi a sua visão a respeito do mercado de Web3, assim, porque para o público geral parece é um mercado muito na fronteira, né? É um mercado muito no limiar de tudo que está acontecendo.
Sim.
Cara, mas é verdade, mas é caminho sem volta, né? Assim, perfeito. Acho que essa é a principal crença nossa, é que o Web3 e tecnologias baseadas em blockchain vem para ficar, vai disruptar muita coisa daqui para frente, né? E até hoje, assim, acho que investir na Sônica foi muito investir no Alexandre e no Márcio, né? Porque apesar de a gente ter uma visão de longo prazo e uma execução de curto prazo bem definida, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode estar mudando esse direcionamento da companhia, porque é um mercado totalmente novo, né? Mas ao mesmo tempo, né, quer dizer, a gente estava comentando ali antes no bate-papo informal ali com o Tota, que, cara, já tem muito dinheiro orbitando nesse mundo cripto, né? E aí quando a gente fala cripto, não é Bitcoin e Ethereum só, né? É um monte de siglas, né, numa quantidade incomensurável de tickers.
Sim.
Que deve ser muito maior do que os tickers de bolsa de valores hoje no mundo. É muito maior, né, cara?
Muito maior.
Então, assim, é que eu acho que a grande dificuldade é como é que tu enxergas esse ambiente Web3, blockchain, numa analogia ao que acontece no mundo Web 2.0, porque na prática é muito parecido. Só a forma como a coisa é processada é que muda totalmente, e a confiança totalmente descentralizada por conta da tecnologia também. Então, assim, a gente olha com muita expectativa para o futuro, boa, mas a gente sabe que tem muita dor de barriga no curto prazo aí, cara.
Como é que são essas dores de barriga, Dolly?
É assim, bom, a gente teve a oportunidade, inclusive, de ir com a Invisto para o Consensus. Acabamos de fazer um evento no exterior, né? De lançamento da plataforma. É o que o Volosky falou, a gente tem um cenário que tem mil possibilidades, inclusive foi até uma surpresa nas conversas com o Tota aqui. Eu vi que o mercado Bitcoin, ele também arrisca quando precisa arriscar, né? Ele não fica esperando a regulação.
Legal.
Né? Ele também se a gente espera a regulação, não faz nada.
Não faz nada.
Então, por exemplo, a gente tem uma situação agora de mercado que pouca gente quer arriscar. Essa é a galera. A gente está numa recessão, vai.
Entendi.
Então, pouca gente quer arriscar.
Postura totalmente conservadora.
Então o que a gente. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que, né, ao mesmo tempo, reduzir custo e lançar plataforma e construir canal e construir relacionamento. Para a gente é o dia a dia isso, essa dor de barriga, esse fio na barriga, né? Mas é o dia a dia.
É,
né?
Isso aí.
E até engraçado, cara, que a gente conseguiu na cultura da empresa contratar devs, desenvolvedores com a mesma pegada. Se tiver que mudar de ideia na terça-feira e na quinta, vai mudar. Não, mas eu estava fazendo aqui, não existe isso na Sônica. Então a gente fala, olha, tem um projeto aqui, uma POC da Elo, assim, assim, assado. No meio do desenvolvimento pararam, porque eles mudaram de ideia.
Sim.
Entende? Então, a gente está nisso, né? É um mercado que está se formando, né, Jimmy? Então, tem coisas já pré-definidas. E eu vi uma coisa muito legal ontem, né? Num evento aqui, paralelo. São Paulo e Rio enxergam muito o mercado de Web3 como cripto e NFT. E aqui em Florianópolis é mais como business, é como modelos de negócios. E isso eu falei, cara, é mesmo, né? Então a gente vê lá o pessoal do Hub da Barra, do Hub Barra ali, como é que eles estão vendo aquelas construções e business mesmo para longo prazo.
Legal.
E é desse jeito que se vai fazer um mercado, com negócios em Web3.
Sim.
Não é especulando em cripto e NFT, né? E a gente está na mesma tese, vamos dizer assim.
Não, acho que isso está mudando bastante, né? Acho que esse processo de amadurecimento desse nosso mercado, ele está vindo com bastante força agora e com muitos validadores. Eu vejo esse mundo Web3, vamos chamar assim, Você não sabe exatamente onde vai desembocar, mas fala, cara, tem elementos importantes aqui que podem facilitar um monte de coisa em questão de desintermediação, a tokenização, né, as CBDCs, né, as moedas de bancos centrais. Só, cara, eu não tenho certeza absoluta onde a gente vai chegar, mas você vê principalmente por quem está chegando, né? Se você tem uma moeda do próprio Banco Central sendo criada, você tem programas de aceleração de startups cripto, né, em alguma medida, do próprio Banco Central. Só, cara, o que está acontecendo aqui?
Sim.
Né? Então, você vai para evento lá fora, você vê que a gente até que está bem posicionado, cara.
Sim.
Acho que não passa vergonha não lá fora.
É
então,
verdade.
Acho que talvez por comparação, né, tem sido um sufocamento regulatório nos Estados Unidos que não acontece no Brasil, que é exatamente o oposto. Ele está se abrindo, fala, poxa, o que a gente consegue utilizar aqui dessas ferramentas? Eu vejo muito como um toolkit, um ferramental, né, que está sendo criado. Só, cara, o que eu consigo resolver de problema com isso que foi criado, que esses malucos aí criaram no tal, sim, da descentralização. O nosso foco no MB é muito esse, cara, que oportunidade de negócio a gente pode atacar. Porque então é uma coisa bastante simples. Ah, porque o Bitcoin vai subir pra caramba. Beleza, vende empresa, compra Bitcoin, fica em casa, vai pra praia, faz outra coisa, né?
Sim, sim.
Não precisa ficar lá remando e pedalando. Então a gente, acho que é muito mais essa criação de infraestrutura, né, utilizando as tecnologias que estão sendo criadas, é o que tem muito valor, que vai ter muito valor daqui 5, 10 anos.
Ô, Tota, quando a gente foi agora para os Estados Unidos, para Austin, né, eu senti que a gente está, em vários aspectos, a gente está culturalmente um pouco distante do que já acontece lá, né? Por exemplo, nós vimos lá uma situação onde uma comunidade tokenizou uma produção de café orgânico de uma fazendinha lá na região de Austin, né? E essa galera toda supostamente está investindo para monetizar, ganhar dinheiro, gerar liquidez, né? Vocês que estão assim mais no mercado financeiro, se é que eu posso dizer isso?
Sim,
né?
Total.
Vocês enxergam também que existe esse, ainda tem um gap do que acontece lá fora?
Tem um gap.
E com o que tem hoje? E qual que é o gap? Qual que é o gap? Se é um gap cultural ou enfim?
Acho que tem muitos gaps. Acho que tem tanto um gap no que a gente vê de público, né? Pô, a cultura de investimento do americano, para pegar
perfeito,
o exemplo, é muito mais sofisticada do que a gente tem aqui no Brasil.
É,
pô, mercado financeiro para investimento de varejo, vai. É um negócio que surgiu, cara, que é entre nós nos últimos, sei lá, 8, 10 anos.
Vamos lá, a XP que disruptou esse negócio, assim,
exatamente,
né? Que mudou o jeitão de fazer o negócio, né?
Então, cara, a gente tem que correr atrás de um negócio que os caras estão literalmente 100 anos na nossa frente.
É verdade,
né? A gente vai correr mais rápido, não vamos demorar 100 anos, mas precisa sofisticar. E da mesma forma, você tem a sofisticação do próprio mercado, né? Do tipo de soluções que são possíveis, que são viáveis, né? Quer ver um exemplo? A gente começou a fazer tokenização no MB em 2019, né? E até hoje, estamos, 2023, ainda não tem uma regulação que fala, ó, para fazer funciona desse jeito. Você se apoia em teses, o que já foi construído, o que foi feito, uma conversa com um regulador, uma consulta, mas não é um framework que está prontinho.
Claro.
Claro, para você fazer. Cara, em 2018 para 2019, nos Estados Unidos, para fazer tokenização de securities, né, de valores imobiliários, já tinha alguns frameworks que não eram ainda os ideais, mas tinha uns 3 ou 4 já que eram usados por todo mundo.
Legal.
Sabe? Tipo, talvez a regulação dos Estados Unidos seja o melhor exemplo, para cripto especificamente, mas falando dessa vertente tokenização, assim, que lá fora já rola, pô, os caras já estavam muito na nossa frente. Então, tem umas sofisticações, assim, que aqui a gente demora mais, é mais moroso o processo, é um pouco mais chato, mas a gente consegue.
Tu tocou num ponto importante que é essa cultura nossa do brasileiro, mas também o que tem de brasileiro já na Web3 investindo é impressionante também.
Tem, porque, cara, não sei porquê exatamente, né? Alguém tem que fazer um estudo sobre isso para descobrir os porquês, mas os caras gostam, meu, e vão lá e puta, fica juntando moeda, fica atrás de airdrop, fica vendo coleção de NFT e fica, meu, caprichando para conseguir mintar o NFT. Agora essa onda de NFT principalmente passou um pouquinho, mas o pessoal capricha, meu. O pessoal tem tempo e vai atrás e mergulha de cabeça.
O fato de ser um mercado sem fronteira, digamos assim, né? Não tem diferença para quem está fazendo isso aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, a não ser as questões regulatórias, é claro, eventuais.
Um detalhezinho mínimo.
Mínimo, exato. Mas eu acho que a gente está caminhando cada vez para um mercado cada vez mais sem fronteira, com as barreiras derrubadas, né?
Sim.
Digamos assim. Isso não promove uma aceleração em tempo real, digamos assim, da régua, da coisa?
Cara, ela não é em tempo real porque tem barreiras culturais e barreiras até da língua, sei lá. O que acontece na Ásia, pra gente, aqui no Brasil, é muito difícil de ler.
Mas não é tudo... O inglês não domina, então,
não,
o mercado.
Web3, não. Tem, por exemplo, no Bankless DAO, você tem guildas. 7 idiomas.
Nossa.
7 idiomas.
O que é guildas, Dino?
Não, clãs, talvez.
Não tem é gamer, hein?
Não tem ideia do que é guilda.
É como se fossem chats assim em 7 línguas diferentes para respeitar até o regionalismo, entendeu?
Entendi. A minha expectativa olhando de fora era que era um mercado unificado em inglês, não. Mas acho que é muito a superfície que a gente enxerga de fora.
Eu considero, né? uma indústria transversal. Eu considero. Porque realmente ela não tem assim, é só para a área de direito, é só para a área disso, é só para a área de café, é só para a área agrícola. Ela consegue realmente ser transversal. Mas regionalmente tem, como dizer, o brasileiro é maluco, ele adopta de tudo, né? Então tem um monte de coisa que a gente compra antes na parte de tecnologia, acaba sendo mais fácil. Mas, por exemplo, o Canadá, eles não são early adopters. Você fala disrupção, para eles é quase um palavrão. Então eles esperam os outros quebrarem a cara para adotar.
A hora que está mais consolidado.
Exatamente. Então é tudo uma questão de, como o Tó está falando, de cultura mesmo, de aplicação.
E, né? E mais do que cultura, né, tem alguns pequenos, que não são tão pequenos, mas alguns fatores que vão acontecendo ao longo do tempo, que vão mudando e eventualmente acelerando ou freando o desenvolvimento em alguns lugares. Um exemplo que acelera. Na Turquia, Turquia passa por crise, eu não sei, não, mas eles tiveram uma crise político-econômica muito importante lá em 2018. Foi uma das primeiras corridas para o Bitcoin por conta da desvalorização da lira turca lá em 2018. Até aí você fala, beleza, mas e aí? O que aconteceu é que o cara aprendeu o wallet, aprendeu o cripto e ele já estava versado nas próximas ondas. Ali o público endereçável, vamos dizer assim, já era bem maior, porque as pessoas já tinham tido contato. Né?
Pois é, quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu também fiquei com uma impressão, porque lá realmente tem a gente viu muitas pessoas do leste europeu. E aí me ocorreu o seguinte, cara, será que o sistema financeiro lá não é tão chato, tão burocrático? Porque no Brasil hoje, pro bem de todos, a gente manda um Pix, tá na conta um segundo depois tá na conta, né? Será que nesse país a coisa não é tão burocrática que demora 3 dias? E aí também é uma razão pro cara tá tradando e operando em cripto, porque aí a transação ocorre no instante zero, assim, cara?
As razões diferem. Por exemplo, na Colômbia, você tem muita adoção para cripto por conta do lance do pagamento. Não tem Pix na Colômbia, não tem nada parecido.
Demora pra caramba.
Demora pra caramba. A liquidação entre, acho que eles chamam de departamentos lá, sei lá, entre os estados lá, é muito morosa. O cara tá lá numa lonjura lá pra pagar outro cara, tipo fazer um Swift, entendeu? Pra fazer um pagamento dentro. Cara, e daí não tem a barreira regulatória, né? Fala, meu, tô pagando o brother que tá aqui no meu país mesmo, não tem câmbio, não tem nada. Então lá eles usam muito isso para pagamento. Então vai muito, apesar de ser global, tem muito esse lance, cara, mas que problema regional, específico, local ali, ele resolve.
Claro.
Então Turquia andou muito com isso, Venezuela, apesar de tudo, andou muito com cripto. Argentina andou enlouquecidamente com cripto também, tem um ecossistema cripto muito relevante na Argentina, por conta da fragilidade da economia. Mas foi o que ofereceu uma oportunidade ali para os caras, e agora a gente está vendo nos Estados Unidos esse sufocamento, né? Talvez os caras fiquem 1, 2 ou 3 aninhos atrasados em relação ao resto do mundo, por conta de uma questão regulatória. Então você tem coisas que aceleram, você tem coisas que retardam.
E quais são as aplicações práticas de Web3? Assim? O que, que o mercado está consumindo em termos palpáveis para o homem natural que está andando ali na rua?
Como ele adiantou o Toto, assim, né? Assim, de novo, na minha opinião, a coleção de NFT foi a primeira onda de adoção, para entender a tecnologia. Até para entender qual vai ser o esforço de aplicação mesmo. Uma wallet vai muita aflição, né? Tem gente que tem ganha NFT e não acha o NFT, fica lá um tempão sem saber onde enfiou, né?
Sumiram todos os meus NFTs.
Pois é, né? Que loucura.
Então, assim, não, mas na verdade, então tem um monte de aflição ali para resolver, mas de fato, por exemplo, token de comunidade, né? De novo, eu vejo que no futuro token de comunidade vai substituir muito o CS, Jimmy. Porque o CS hoje tem um custo absurdo.
Claro.
Até desculpa quem está aqui do lado, né?
Sim.
Ali, né? Mas, assim, hoje você consegue, num Discord, ter, como tem lá no mercado Bitcoin, várias pessoas se interagindo sobre dúvidas de plataforma, sugestões de uso.
A
comunidade se autogerindo via bot, inteligência artificial. Dá para fazer muita coisa que hoje tem fricção no CS. Então, eu na minha opinião, token de comunidade vai ser uma aplicação absurda.
É o que vocês preveem.
Token de fidelidade. O Nubank acabou de lançar o dele, em parceria com a Polygon. E com a maior rede de benefícios do mundo que tem. benefício online como sala VIP, benefício online como Deezer e sala VIP. Então eles estão lançando junto com o Nucoin. Então não é uma coisa que está distante. O que acontece é que vai abstrair. Você não vai precisar ter só o wallet. Você vai fazer isso com o seu e-mail. Aí você quebra um preceito de Web3, que é anonimato. Então isso é outra história que tem um mercado gigante nascendo agora, que é a identidade mundial. A identidade mundial, ao mesmo tempo que você usa blockchain, ela protege seus dados, né?
Você fez o seu ID lá com a Retina?
Não fiz, você fez?
Eu fiz.
E aí?
Pô, tô com medo que alguém use minha Retina para alguma coisa, né? Um dinheiro para receber, aí, sei lá.
Mas esse é um assunto legal, Dimi, porque a Web3 nasceu... Uma das razões foi para manter o anonimato de quem opera, ou para que esse indivíduo não compartilhasse seus dados para uso de um terceiro que estava fazendo dinheiro com isso, né? Me parece que isso é um negócio que não vai muito longe, né? Assim, as regulações estão fazendo que o anonimato se extinga, né? Assim, tu vai precisar dizer que tu é tu, né? Assim,
na verdade, então... até essa questão, por exemplo, do anonimato, né? Que as transações elas são pseudônimas, de alguma forma, ela é um dos problemas que está sendo atacado no piloto do Real Digital, né? Só, pô, meu, ela é mais ou menos o anonimato, né? Se eu mando um criptoativo para sua carteira, você consegue ver dentro da minha carteira tudo que eu tenho, eu consigo ver todos os seus NFTs que estão lá também. Falei, os caras têm os NFTs aqui e tal. Então, pô, cadê a privacidade?
Pois é.
Né? Então, ela é uma feature, a transparência é uma feature que resolve um monte de problemas se você precisa, de fato, dar o disclosure de algumas informações, né? O que é ótimo. Ah, você pode ver todas as carteiras, tá? Pô, que legal, bacana. Então, você garante que ninguém está escondendo o jogo, não está tendo emissão a mais. Sim. Super legal. Mas ele é um bug em alguns momentos. Pô, e meu sigilo? Sabia LGPD, sei lá, sabe? Então são problemas que você tem que resolver, né, ao longo do tempo. Eu, particularmente, eu tô bem, cara, apaixonado pelo tema tokenização de ativos reais, né? Você conseguir resolver esses problemas, você trazer liquidez para ativos ilíquidos, você fazer esses ativos trocarem de mão de uma forma muito eficiente, e é uma atividade que a gente vem se dedicando muito lá no MB.
É, eu acho que até para responder a pergunta do Jimmy, né, cara, assim, liquidez... talvez seja a principal característica que essa tecnologia hoje está proporcionando, e a gente estava comentando antes ali. Pô, se tu puder tokenizar uma ação de uma empresa e esse cara puder, livre de qualquer amarra, tá negociando esse token que está ligado a uma ação, cara, isso aí já é um avanço no mundo do B2B, que a OMB está trabalhando forte nisso, né?
Isso aconteceu assim. Um negócio muito legal esses dias, e acho que é pedagógico nessa ideia de, cara, mas o que você está falando, trazer liquidez? Vou contar essa história rapidinho. No futebol existe um negócio chamado mecanismo de solidariedade, que é um direito que os clubes formadores têm de receber uma parcela de todas as transações que acontecem com o jogador para o resto da vida dele.
Exato.
Então o cara fez a base lá num clube, então esse clube vai
continuar
recebendo.
É uma renda eterna para o clube.
Exatamente, uma renda eterna a cada transação que acontece com um atleta. E a gente fez lá no MB para dois clubes, para o Vasco e para o Santos. E a gente fez uma cesta de 12 atletas, tanto para um clube quanto para o outro. Quem estava na cesta do Santos? Neymar, que foi para o mundo árabe lá, foi uma transação, cara, de 90 milhões de euros. Para onde vai o dinheiro do mecanismo de solidariedade? Para os investidores. Porque qual que é a ideia do gerar liquidez? Onde a gente gerou liquidez? O Santos tinha esse direito lá no balanço, não tinha nem valor. Ele falou, cara, sei lá quanto vale esse negócio. A gente trouxe liquidez, né? A estrutura dos tokens comprou efetivamente os direitos do Santos. O Santos cedeu para a estrutura dos tokens, que tokenizou, vendeu para os investidores. Cara, 18 milhões de reais, que é a parcela mais ou menos do que o Santos teria direito, não vai para o Santos, vai para os investidores. Cara, olha o que você conseguiu fazer. Você trazer liquidez para um ativo totalmente líquido que o clube tinha e trazer uma oportunidade de investimento completamente alucinante, diferente para o investidor.
E ao mesmo tempo os investidores fizeram uma aposta no tempo, né? Eles não tinham ideia de quando o Neymar ia fazer uma nova transação.
Sim,
mas isso gerou uma liquidez imediata para o clube, que precisava de caixa para girar o negócio.
Exatamente.
Mas tem uma outra coisa que é a seguinte, cara. Não, me corrija se eu estiver errado, Tota, mas o clube lá da Arábia ia pagar o agente, que ia pagar o Santos, que ia pagar os investidores. Quer dizer, então... Imagina, tu ia correr um risco de liquidez dos próprios intermediários, enquanto que numa tokenização
você consegue reduzir muito isso.
Chega muito mais rápido e garante que chega, né?
Exatamente.
É uma coisa, cara, por que algumas operações de mercado de capitais são caras? Porque tem muita gente para pagar, ué. Tem um monte de gente fazendo uma coisa. Precisa esse cara tá lá?
Claro.
Ué, não sei. Mas é assim que a gente tá fazendo desde os anos 70.
É muito intermediário, casos. Né?
Mas tem muito intermediário. Daí encarece mesmo. É, entendeu? Sim. Então, cara, a tecnologia ela traz alguns benefícios, né? A liquidez atômica, lá, o DVP, né? Você entregar um ativo, receber, você dá dinheiro e recebe o ativo. Pô, cara, dependendo do que você for fazer, pô, tem o custodiante, tem o liquidante, tem o intermediário 1, tem o intermediário 2, tem o banco, tem o PIX, tem o agente. Cara, é muita gente, né? Na estrutura fica caro mesmo. A tecnologia, ela consegue resolver muitos problemas. Só que você tem que combinar, convencer a turma que vale a pena pular nessa piscina e cair pra dentro.
E essa lógica abre espaço pra muita coisa, né? Pra próprio investimento numa startup... É, para um investimento em qualquer coisa que eu estou fazendo uma aposta ali, estou participando disso, estou gerando liquidez imediata e ao mesmo tempo tenho um potencial de retorno muito grande, né?
Exatamente, a gente faz uma coisa que a gente faz na forma tokenizada no MB é tokenização de startups, né? Por instrumentos muitas vezes regulados, né? O próprio equity crowdfunding, mas a gente tem na MB Tokens e a MB Startups essa frente, né? De falar, cara, conseguir perseguir esses casos e colocar para um público que está mais aberto, eventualmente, a esse tipo de investimento. Vai entender um pouquinho melhor esse racional para colocar o dinheirinho dele ali.
Para participar disso.
E democratiza, né? Porque é a baixa régua.
Sim.
Então, eu não sei qual é o valor mínimo que hoje está lá pelo token de startups.
Cara, não é nada. Sei lá, R$100.
R$100. Então, você imagina que para entrar num fundo, estruturado normal, CVM, é o quê? 50 mil? 20
Sim.
Mil,
né? Então, olha lá, né, cara? Milhão, eu ia dizer 1 milhão, assim.
É.
50 mil até entra em alguns fundos, mas olha...
Sim. E aí o cara que está lá, gostou de alguma proposta de valor, se identificou com algum negócio, quer apoiar, a partir de R$100, por exemplo, ele consegue participar da brincadeira.
Isso. E a gente está estudando o tokenomics da Sônica, fazer o token... para investimento, né?
Legal.
Inclusive negociando com o MB também. E a estrutura disso é o seguinte, imagina que quem compra o token, Jimmy, pode ser usuário da plataforma.
Sim.
Então, ao mesmo tempo, você é cliente e, ao mesmo tempo, você é sócio.
Sócio.
Ou seja, o referral, o boca a boca para indicar produtos usados, vira o quê? Vira uma forma toda também de...
Claro.
De ganhar em cima do teu investimento. Né?
Sim, você está se pagando, né?
Exatamente.
E usufruindo para um serviço.
E o Web3 traz muito isso para as empresas. Você, o protocolo, por exemplo, quem usa o protocolo pode comprar o token do protocolo, se beneficiar dele e ter para entrar praticamente de graça ou pagar um desconto na assinatura e tudo mais.
Sensacional. Bom, pessoal, eu acho que a gente teria pano para muito mais manga aqui de conversa e papo. Mas a ideia é fazer um papo pocket aqui mesmo.
Ô, Jimmy, eu acho que se sair aqui uma tokenização da Sônica via mercado Bitcoin.
A gente tem que participar disso.
A missão
está, né,
cumprida hoje.
É, a gente tem que participar disso.
Acho,
né,
que eu jogando para a plateia. Pode comprar uns.
A gente tem que fazer lá que nem o clube de base, né? Tem que ter a participação solidária na Sônica.
Pode crer.
Porque a gente formou ali
Formou aqui. É o podcast formador.
Isso, queremos só os 18 Poxa. Milhões, Tota. Como é que é?
É verdade.
Mas não é, Tota? Vamos trabalhar para isso.
Cara. Vamos nessa, cara. Bora. Vamos nessa. Tem bastante coisa para a gente ver.
Então tá bom, muito obrigado, né, pela presença de vocês, pelo papo aqui, Adólio, Tota, Volowski, muito obrigado pela conversa. O pessoal pode acompanhar a Sônica, acompanhar o mercado Bitcoin nas redes sociais, a gente vai deixar os links aqui também na descrição. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, siga-nos nas plataformas de áudio e nas principais redes sociais, porque nós estamos em todas. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia.
Valeu, pessoal, obrigado.
Valeu.